uma avaliação jurídica que não é a minha, não sou advogado, a minha posição não era de advogado, era de responsável político do Ministério.
Mas assinou um documento que dizia, assumia o compromisso de um IPO até ao primeiro trimestre de 2020, caso o Equity Value fosse superior a 400 milhões de euros, o que se confirmava, e que tinha uma cláusula que dizia, e pronto, tinha um conjunto de salvaguardas, direito de preferência do Estado de 50%, etc., mas tinha uma cláusula que... Eu tenho tempo, não é para desvalorizar, é por questão de tempo. Porque senão o Presidente é demasiado draconiano na gestão de tempo e não me deixa depois fazer a pergunta. Mas tem uma cláusula que diz, não, sem não prejuízo da mão...
A gente, nós paramos o tempo, não tem sido esse o procedimento habitual, como o seu deputado sabe, mas o tempo está parado quando é necessário, tem a tolerância de vida quando é necessário. E, portanto,
é só mesmo uma frase por uma citação, Sr. Presidente. É que há uma cláusula nesse grupo de matérias do Acordo Parasocial que diz, sem prejuízo da manutenção do Acordo Parasocial, caso seja frustrada a negociação prevista no presente acordo no que toca à abertura...
Há muito ruído, de facto, estamos pedindo para estabilizar a sala.
Sem prejuízo da manutenção do acordo social, caso seja frustrada a negociação prevista no presente acordo, no que toca à abertura de capital, este cessa os seus efeitos, este o acordo parasocial, onde estava previsto os tais direitos, a salvaguarda de direitos de 224 milhões de euros. Considera que isto poderia ter sido exercido para não pagamento de 224 milhões de euros?
Sr. Deputado, não consigo neste momento, nesta comissão, eu não estava lá quando foram tomadas as decisões do pagamento ou não dos 224 milhões de euros. As decisões que tomámos relativamente à possível abertura de capital, sob essas tenho responsabilidade, defenderam o interesse público no sentido de comunicarmos aos acionistas privados que entendíamos que o Estado não devia perder a posição que tinha no capital, o que tínhamos salvaguardado no parasocial, e eu não consigo fazer especulações sobre as outras consequências de uma não verificação, até ao ponto, a ligação que o Sr. Deputado agora aqui fez, se recusássemos o IPO, já não tínhamos que defender, digamos, quem os outros, eu não consigo fazer esse tipo de raciocínio, isso tem que ser os senhores a fazer essa avaliação nesses termos. Está-me a pedir um raciocínio para um período em que eu ainda por cima já não tinha responsabilidades políticas na TAP, não consigo, ou seja, nós tratámos, sob minha responsabilidade política, de garantir a execução dos termos legais previstos na privatização e na recomposição de capital, incluindo a defesa, mesmo numa eventual abertura de capital, da posição do Estado na empresa. Portanto, essa foi a minha principal preocupação e essa conseguimos salvaguardar até à minha saída.
Sr. Doutor, mas eu percebo a sua defesa no que toca à não participação em 2020, mas estamos aqui a falar das consequências daquilo que negociou durante um ano e três meses e que assinou em 2017. Não só os 224 milhões de euros, que é indicado publicamente por seu sucessor e pela parte das finanças, que era uma obrigação que daí decorria, e agora estava eu a interpretar aquilo que tinha assinado para perceber se estava na mente de quem negociou do lado do Estado esta ideia de que se não houvesse a tal abertura aos privados, ou dos privados em 2020, se isso dava ao Estado algum direito adicional. Segunda pergunta, se me permite, e numa lógica mais aberta. Pareceu dar a entender que tinha algum tipo de conhecimento sobre a relação do valor de 55 milhões com que David Neeleman saiu da TAP e uma relação até perante obrigações que ele poderia ter junto à Airbus. Eu pergunto-lhe que informações é que tem sobre essa matéria, se é que tem, para partilhar connosco, porque para nós é um mistério como é que chegou a esse valor.
Não tenho absolutamente nenhuma informação sobre a questão dos 55 milhões de euros, trouxe apenas os elementos factuais que conheço sobre a questão do parasocial que assinei, que tem vindo a ser ligado por alguns atores relativamente a essa questão, não tenho absolutamente nenhuma informação sobre a negociação que levou ao pagamento de 55 milhões de euros.
E sobre esta ideia de que o Estado poderia ficar desvinculado das obrigações de parasocial se em 2020 não existisse o tal IPO da parte dos privados?
Sr. Deputado, não consigo responder com essa. Eu prometo que assim que houver um intervalo vou regressar à informação que tenho ainda sobre o parasocial relativamente às consequências da não autorização do IPO. quero ir ver com detalhe. Eu tenho ideia, já vou confirmar depois, que a não autorização da IPO da nossa parte também teria consequências significativas, nomeadamente seria uma das situações de bloqueio que poderia levar, digamos, às questões que me colocou anteriormente. Quero verificar com cuidado antes de lhe responder com mais detalhe, porque acho que o passo que deu é um passo que tem esse problema, ou seja, não tem em conta as situações de bloqueio e incumprimento previstas no próprio parecer social, mas eu preciso de uns minutos no intervalo para poder, numa eventual segunda ronda, esclarecer essa questão, está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, eu sugeria que, contrariamente àquilo que é habitual, porque estamos numa janela temporal ainda útil, que mantivéssemos esta ronda até final da ronda e faríamos o intervalo, o habitual intervalo, no final desta primeira ronda, se estivessem todos de acordo. Bem, então eu daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Pedro Marques, é um gosto revê-lo novamente, além de o ter visto ontem na 6ª Comissão, revê-lo hoje aqui. Doutor Pedro Marques, quer ontem, quer hoje, tem sido muito abordada a questão da carta de conforto. Ao que me parece, esta carta de conforto não está no acervo documental desta comissão de inquérito. Não posso garantir, mas ao que me parece, não está. Aquilo que lhe pergunto, e pedia-lhe uma resposta de sim ou não, depois terei a oportunidade de lhe dar tempo para melhor explicação. Mas aquilo que lhe pergunto é se o Dr. Pedro Marques, que já referiu várias vezes esta carta de conforto, se conhece bem esta carta, se conhece bem o seu conteúdo, se a viu, se a tem, se a teve, e pedir-lhe uma resposta simples de sim ou não. Se conhece bem o conteúdo da carta.
Conheço o conteúdo da minuta da carta conforto, sobre a qual foi posto o despacho de aprovação dos membros do Governo. Nunca vi as cartas enviadas aos bancos, mas tenho a certeza, não pode ser de outra forma, que o conteúdo da carta enviada aos bancos tem que ser o mesmo que estava na minuta aprovada pelos membros do Governo.
Muito bem. Dr. Pedro Marques, referiu despachos de membros do Governo. Segunda pergunta, e pedia que fosse também direto. Quais são os membros do Governo que deram despacho sobre essa carta de conforto?
A Secretária de Estado do Tesouro, que estava em funções, portanto, nessa fase, Isabel Castelo Branco, e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Miguel Pinto Luz.
Por favor, Sr. Deputado, vamos parar a tempo. Para que efeitos?
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, por favor.
Sobre?
Sobre a condução dos trabalhos.
Agradecia que mesmo fosse sobre a condição dos trabalhos.
É, Sr. Presidente, é exatamente sobre isso. É para informar a Vossa Excelência e a mesa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai dar entrada de um requerimento a solicitar cópia do despacho dos membros do Governo relativo à carta de conforto emitida pela par pública, a solicitar ainda a cópia das cartas de conforto enviadas pela par pública às várias instituições financeiras, e ainda cópia de eventual notificação prévia de auxílio de Estado à Comissão Europeia.
Muito bem, Sr. Deputado. Assim sendo, logo que chega à mesa, será em tempo útil colocado depois a discussão e votação, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos fazê-lo nos termos habituais. Isto porque, Dr. Pedro Marques, no dia 3 de maio deste ano, naturalmente, o engenheiro Miguel Pinto Luz foi ouvido na 6ª Comissão Parlamentar. Nesse mesmo dia, eu próprio, não foi mais ninguém, fui eu, perguntei-lhe se existia alguma carta de conforto. E tive ontem a rever a gravação dessa audição. Fiz-lhe a pergunta ao minuto 15 da gravação. Ao minuto 30, o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz respondeu-me. E vou citar: a carta de conforto desconheço. Acho que absolutamente não existiu. Fim de citação. Foi esta a resposta que o engenheiro Miguel Pinto Luz me deu à questão que eu coloquei diretamente ao próprio sobre a existência da carta de conforto. Minuto 15 da gravação, resposta no minuto 30. Ora, naturalmente, O engenheiro Miguel Pinto Luz teve grandes responsabilidades no governo, foi o secretário de Estado que culminou o processo de privatização e continua a ter grandes responsabilidades no país, porque é vice-presidente de uma Câmara Municipal importante e é também vice-presidente do Partido Social Democrata. Tem, por isso, responsabilidades acrescidas, esteve na 6ª Comissão Parlamentar e não dignificou, não vou qualificar mais do que isto, mas não dignificou este Parlamento, não dignificou os deputados a quem respondeu desta forma, faltando no mínimo ao rigor. Pergunto-lhe, Dr. Pedro Marques, se não tivesse havido esta carta de conforto, a operação de privatização tinha-se realizado, na sua opinião?
Sr. Deputado, remete-me para uma questão que ontem referi na Comissão Parlamentar de Economia. Eu ontem já disse, repito, acho muito difícil que alguém que esteve no governo 27 dias não se lembre de assinar um despacho autorizador de uma carta conforto desta natureza, mas o senhor engenheiro Miguel Pinto Luz depois explicará se lembra ou não do despacho, afinal não se lembra da carta conforto, mas se lembra do despacho, isso depois já dirá. Agora, o que para mim é claro, eu ontem disse isto e digo isto com toda a abertura, eu não acredito que as pessoas assinem um despacho desta natureza porque querem pôr o Estado numa situação de risco total. Quer dizer, não vejo que nenhum membro do Governo tenha nenhum prazer em pôr o Estado numa situação de risco total em relação à gestão dos privados na TAP. Acredito que isto foi feito naquela noite de 12 de novembro por causa, digamos, da imposição da parte dos bancos da existência desta garantia. Os bancos, o sistema financeiro, as entidades financiadoras, só podem ter exigido uma coisa destas para que o Estado chegasse ao ponto de assinar, de facto, de haver dois membros do Governo a autorizar uma carta a dizer nós obrigamos-nos a exercer a opção de compra se uma prestação financeira não for paga. Portanto, isto ontem veio, e eu quero trazer esta questão à colação, veio a propósito de uma referência feita pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que me questionou relativamente a esta ideia de uma TAP 100% pública ou com parte de capital privado, e se a TAP sendo 100% pública poderia continuar a financiar-se no mercado financeiro, portanto com capitais alheios e continuar a prevalecer e a melhorar, e eu disse-lhe, Sr. Deputado, eu acho que a interpretação que retiro desta carta conforto e desta autorização do Governo é que de facto a TAP precisava da entrada de um parceiro de capital privado para nós podermos continuar a financiar, a capitalizar empresas. Só com capitais alheios já não dava. Agora, o que também não dava era, de facto, num período de 48 horas, não só legalizar a operação, com os parceiros que entenderam concluir naquele momento, como dar, dar aqui um despacho que permite que a empresa, em relação aos financiamentos que já tinha, em relação a financiamentos que viesse a constituir, em relação a perdas de património que viesse a constituir, o Estado assumia a responsabilidade por tudo, o risco por tudo. E isso é que me parece que desequilibrou brutalmente a operação de privatização. E, portanto, do nosso ponto de vista, acrescentou, nós como já aqui expliquei, dois elementos fundamentais determinaram a intervenção que realizámos, um que já vinha de antes desta carta conforto, que era esta ideia da perda total do controlo estratégico e que, portanto, determinava o que constava no nosso programa de governo sobre esta matéria, uma segunda, conhecedores desta carta conforto, conhecedores deste despacho dos membros do governo em relação à carta conforto, o desequilíbrio do ponto de vista de riscos para o Estado era tão grande que tínhamos que nos concentrar, de facto, em limitar estes riscos da forma que pudéssemos, digamos assim, e conseguimos finalmente eliminar a dita carta conforto, mas acredito, volto a dizer, não acredito que os membros do Governo tivessem nenhum prazer em pôr o Estado naquela situação de risco total em que foi colocado com a carta conforto. Mas fizeram-no certamente porque queriam mesmo concluir a privatização naquele momento, não queriam que houvesse o risco da privatização não se concluir com o novo governo que entretanto ia tomar posse e portanto aceitaram aquilo que foi uma pressão claramente dos bancos para que entregassem estas cartas de conforto a dizer obrigamos-nos a comprar a TAP como ela estiver desde que falhe o pagamento de uma prestação.
Na sua opinião, esta carta do desconforto criou um absoluto desequilíbrio entre a relação entre os privados e o Estado. Ou seja, o Estado assumiu responsabilidades.
Senhor deputado, onde não peço havia... imensa desculpa porque o tempo parou agora e estamos com uma dificuldade de...